בעזרת השם, דף צדיק זין, תדעי בזבחים, עולה פסועה, בבין זנוב דף שלום עליכם. סתמוס דף צדיק וו עמוד בית, נעתר סירני אג'באש, קומסל מנב משנה, מתניתין. רבי טרפון אומר, אם בשל בתחילת הרגל, יבשל בו כל הרגל. כונסו ריג'י מריקאי שטיפה כשנשת אבן, עמוס חביזה. Digamos, preparamos carne do sacrifício num utensílio. Então tem um problema. Esse utensílio absorveu resíduos, bliot, do sacrifício. Qualquer sacrifício tem um prazo máximo de consumo. Uns mais, uns menos. Mas todos têm um prazo. Depois desse prazo, o sacrifício se proíbe. Então os resíduos desse utensílio também se proíbem. Vamos cozinhá-la depois. Esses resíduos vão ser expelidos na comida. Então, a Torá nos diz que temos que cacherizar esse utensílio. Temos que fazer a galá, mergulhar o utensílio em água fervente e mericar estifá. Ou seja, temos que lavar o utensílio com água fria. Disse Rabi Tarfon uma novidade. Se a gente pega no primeiro dia da festa e prepara carne do sacrifício num utensílio, a gente pode usar o mesmo utensílio para preparar o resto da festa. Só vamos fazer mericar estifá, a cacherização, depois que a festa terminar. Vamos ver por que na Gemara. Assim fala Rabi Tarfon. Vachachamim, amrim, os sábios discutem, adzman, achilá. Fala Chachamim, se a gente preparou carne do sacrifício nesse utensílio, passou o prazo do consumo desse sacrifício, temos que cacherizar já o utensílio. Vamos entender melhor esse debate na Gemara. Fala Mishnah, mericar estifá, com relação a essa lavagem, Merika estifá, merika que merika takos, o estifá que estifá takos. Fala Mishnah, merika é lavar a parte de dentro do utensílio com água fria, estifá é lavar a parte de fora. E merika o estifá betzonei, as duas lavagens são com água fria. Fala Mishnah, shput ve'askila, se preparamos carne do sacrifício num espeto ou numa grade de ferro, magilá bechamim, temos que cacherizar essa grade com água quente. Fala Gmará, Maitama de Rabi Tarfon. Qual é o motivo da opinião de Rabi Tarfon? Por que a gente pode pegar o utensílio, preparar sacrifício no primeiro dia da festa e nos outros dias também, sem cacherizar o utensílio? Amrada marcado pasuk, o panita baboker valachta leu aleha. O pasuk diz, na noite de Pesach você vai comer a carne do sacrifício. De manhã você volta para sua casa. Então fala Rabi Tarfon, não pode ser que se refere à próxima manhã, porque não podemos viajar no Yom Tov. Então, a Katuva Sanekulam Bokerechan, diz Rabi Tarfon, essa manhã é a manhã do, depois da festa. A Torá considerou todos os dias da festa como um dia só. E amanhã, que a pessoa que se refere à manhã depois da festa. Então fala Rabi Tarfon, todos os dias da festa têm a mesma lei, é como se fosse um dia só. Então podemos usar o mesmo utensílio para preparar a carne do sacrifício durante todos esses dias, porque é como se fosse no mesmo dia. Matkiflar avakadvoi barami, pergunta o sábio. Vechien pigul baregel, ven notar baregel. Como assim? Todos os dias da festa é como um dia só? Então não teria lei de pigul, não teria lei de notar. Se a gente abate um sacrifício, digamos no primeiro dia da festa, e a pessoa que abateu teve a intenção que o sangue vai ser jogado no dia seguinte. O caso de Pigul, Chutz Lesmano. Então, conforme Rabi Tarfon, o sacrifício não se invalida, porque todos os dias são considerados como o mesmo dia. É como se a pessoa teve abateu com a intenção de jogar o sangue no mesmo dia, não tem, o sacrifício não se invalida por Pigul, e não tem a lei de notar. Cada sacrifício tem o seu prazo. Então, se a gente abate um sacrifício e sacrifica, e o prazo do consumo da carne é até o amanhecer, na festa isso não se aplica, porque o próximo dia é como se fosse o mesmo dia, e é permitido comer a carne do sacrifício no dia seguinte também. Vihite mahinami. Se você for me dizer que sim, não tem a lei de pigur, não tem a lei de notar conforme Rabi Tarfon. Todos os dias da festa são considerados como um dia só. Vatania, a Breda não fala assim, Rabi Natan Omer, Loma Rabi Tarfon, ela zubirvan, disse Rabi Natan, conforme Rabi Tarfon, todos os dias da festa são considerados como o mesmo dia, só com relação a essa lei da nossa Mishnah, do uso do utensílio, mas com relação a outras leis, notar, pigur, não. A pergunta é, qual é a explicação disso? por que com relação a certas leis, cada dia é um dia diferente do outro, com relação ali do uso do utensílio, é como se fosse tudo o mesmo dia. Qual a explicação disso? Ela, então a Gemara reexplica. Que de Rav Nachman Amar, Rabba Baravua falou sábio. De Rav Nachman Amar, Rabba Baravua, Kol Yom Vayom Nase Giul Echaveru. Fala o sábio o seguinte: quando a gente pega o utensílio, digamos no primeiro dia da festa, e cozinha lá carne de shlamim, então tem um prazo máximo do consumo desse shlamim, é até o pôr do sol do próximo dia. Então no próximo dia, antes do pôr do sol, a gente pode preparar a carne do sacrifício, porque esse utensílio tem brio, tem absorções do shlamim, mas essas absorções ainda são válidas. Podemos esquentar água, digamos, para cozinhar mais sacrifícios. E quando a gente esquenta a água e ferve a água, isso faz a cacherização, a água lá, e as absorções são expelidas. E as absorções são válidas ainda. Cozinhamos no primeiro dia da festa a carne do shlamim. No dia seguinte, a carne do shlamim ainda é válida. Então, vamos cozinhar no próximo dia. Essa água fervendo vai fazer a água lá, vai causar que o utensílio não tenha mais as absorções. As absorções vão ser expelidas por causa dessa água fervente do próximo dia. As absorções do shlamim do dia anterior ainda são válidas, porque não chegou o pôr do sol. Então vamos cozinhar a carne e tudo vai estar bem. No dia seguinte, a mesma coisa vai acontecer. O utensílio não tem mais shlamim do primeiro dia, porque as absorções do primeiro dia já foram expelidas no segundo dia. No próximo dia, tem absorções do dia anterior. No terceiro dia, a carne do shlamim do dia anterior ainda é válida, até o pôr do sol. E a mesma coisa vai acontecer, se for a Bitterfond, podemos continuar assim até o final da festa. Então, essa explicação da opinião de Rabbi Tarfon. Chamim discute com Rabbi Tarfon. Adman Achila. Fala com Chamim que não. Se cozinhamos shlamim no primeiro dia, passando o pôr do sol do dia seguinte, o shlamim no dia anterior se proíbe. Temos que fazer merika o shtifá, temos que cacherizar o utensílio. Mas que amaram, o que disseram com Chamim? Marav Nachman Amar Baravua falou sábio, mamtim la adman achila, dada navida merika o shtifá. Como a gente explicou, passando o prazo do consumo do sacrifício do dia anterior, então temos que já cacherizar o utensílio. Minami Miri, qual é a fonte dessa lei? Amarabi Uchanan, Mishuma Bayosi Ben Abba, falou sábio. Ktiv diz o Pasuk, o Morak Veshutaf. O Pasuk menciona a cacherização do utensílio. Ktiv, o Pasuk logo depois fala, Kol Zahar Bakoanim Yochal, menciona o consumo da carne do sacrifício. Haketa, do que uma coisa tem a ver com a outra? Fala Rahamim, mamtim la adzman achila, veadenavid la america ushtifa. Fala Rahamim, do Pasuk, tem a fonte para essa lei. Passando o prazo do consumo do sacrifício que foi preparado no utensílio, o morak veshutaf, cacherize o utensílio. E aí você pode preparar a carne de um novo sacrifício e comer. Continua. Merika ki merika takos, shtifa ki shtifa takos. Merika é a lavagem da parte interna do utensílio, shtifa da parte de fora. Tanto da banana fala breda sobre isso. Merika o shtifa betzonen divrerebi. Farebi, as duas lavagens são com água fria. Bachachamim umbrim, sábios discutem. Merika bechamim, ushtifa betzonen. Merika é a cacherização com água fervente, é a agalá, mergulhar o utensílio em água fervente. E shtifa é a lavagem com água fria depois da agalá. Matama de Rabana, qual é o motivo de Rachamim? Mididehava giuleu de kuchavim. Fala Rachamim, para cacherizar o utensílio que absorveu o sacrifício, é a mesma cacherização do que se a gente pega o utensílio de um goi para cacherizar. Para cacherizar um utensílio do goi, temos que fazer a galá. Temos que mergulhar o utensílio em água fervente. As absorções não cacher vão ser expelidas e temos que lavar depois com água fria. A mesma coisa no caso da cacherização do utensílio que foi usado no preparo do sacrifício. Verebe amalach, Rebe responde, a galá não camina. Merika Shtifa não menciona a galá. A galá com água fervente é uma coisa. Que camina na Merika Shtifa debata a galá. Merika Shtifa é a lavagem depois da galá. Primeiro vamos mergulhar o utensílio em água fervente, depois vamos lavar com água fria. Verabanan, fala Rachamim respondendo. Imken nichtof kra, ou morak morak, ou shutaf shutaf. Se merika e shtifa são duas lavagens com água fria, então que a Torá diga duas vezes morak, ou duas vezes shutaf. Para que dizer morak e shutaf? Mas é morak e shutaf? Fala Rachamim, shma mina, merika bechamin, ou shtifa betzonen. Daqui se vê que merika é um tipo de lavar, de cacherização, com água fervente, e shtifa é com água fria. Verebe fala Rebbe que não. Iktivo morak morak havamina trezimni morak. Se a Torá tivesse escrito merikah duas vezes, ia falar tem que lavar duas vezes a parte de fora do utensílio, com água fria. Ou trezimni shutaf. Se a Torá tivesse dito shtifa duas vezes, ia falar temos que lavar duas vezes a parte de dentro do utensílio. Lekach tiv o morak ve shutaf. Lomar lecha merika ke merika takos, shtifa ke shtifa takos. Por isso a Torá fala merika e shtifa para dizer merika é a lavagem de parte de dentro, tem que lavar uma vez com água fria. Shtifa é a lavagem da parte de fora, então isso é além da agala. Tem a castilização em água fervente e depois tem essas duas lavagens com água fria. Começamos uma nova Mishnah. Bishem bo kodashim bechuli. Pegamos um utensílio e preparamos primeiro carne do sacrifício. Depois, carne laica. Ou kotche kodashim e kodashim karim. Ou se preparamos primeiro carne de kotche kodashim, como hatat. Depois preparamos carne de kodashim karim, como shlamim. Fala Mishnah. Im yesh baem berotentam, harea kalim neharim kachamurim. Se a gente experimenta a carne de shlamim e tem gosto da carne do hatat de antes, então essa carne do shlamim tem as mesmas leis do que o hatat. Somente o Kohen pode comer Hatat dentro da Azara até o próximo amanhecer. Então, se o Shlamim recebeu o gosto do Hatat, tem as mesmas leis do que Hatat. Somente os Kohanim podem comer essa carne do Shlamim, como a gente mencionou, até o próximo amanhecer dentro da Azara. Venam teunim merikah ushtifa, venam poslim bemagá. Aí fala a Mishnah, que a Gemara vai explicar. Não tem a lei de merikah ushtifa com relação a esse utensílio. E em poskim bemagá, vamos ver o que é da Gemara. Continua a Mishnah. Rakik shenagá berakik. Vechatichá bechatichá. Gordura de hatat inválido, por exemplo, encostou em gordura de shlamim válido. Então, esse shlamim absorveu o gosto do hatat. Se invalidou como hatat. Ou dois pedaços de carne têm a mesma lei. Carne de hatat inválido encostou em carne válida. A carne válida se invalidou. Porém, fala a Mishnah, Lokola rakik ve lokola chaticha surim, eno asur elav makom shebala. Não todo pedaço se proibiu, somente a parte que absorveu o gosto do hatat inválido. Vamos ver melhor isso também na sequência. Fala a Maikama, o que a Mishnah disse no princípio? A Mishnah fala que cozinhamos no utensílio hatat, depois cozinhamos shlamim. Por exemplo, então, se o shlamim absorveu o gosto do hatat, o shlamim tem a mesma lei do que o hatat. Somente os kohanim podem comer dentro da azará até o amanhecer como o hatat. Aí a Mishnah fala, não tem a lei de merika estifá nesse utensílio, veio postrim bemagá. O que isso veio dizer? Então, a Gemara explica, imesh baem berotentam hareakalim nehalim kachamurim beteunim merika estifá. São dois casos diferentes na Mishnah. Se o shlamim absorveu o gosto do hatat, então o shlamim é como o hatat. Existe a lei de merika e shtifa. Passando o prazo do consumo do hatat, o utensílio absorveu o gosto do hatat, expeliu no shlamim. Passando o próximo amanhecer, o hatat se invalida. Então é necessário fazer merika e shtifa já nesse utensílio. E se o hatat se invalidou, esse shlamim que absorveu o gosto do hatat também se invalidou. Se esse shlamim encosta em outra carne, essa carne também se invalidou. Absorveu o gosto do shlamim, inválido, que o hatat se invalidou. O shlamim absorveu o gosto do hatat. O shlamim é como o hatat inválido. Se esse shlamim encostou em outra carne, essa carne também se invalidou. Esse é um caso. O que acontece se o shlamim não absorveu o gosto do hatat? Não tem nenhum gosto de hatat no shlamim. Então, shlamim é shlamim. Ele acalim nechalim kachamurim. Então, além do consumo dos shlamim, é como qualquer outro shlamim, qualquer pessoa pode comer a carne em Yerushalayim até o pôr do sol do próximo dia. Vem teonim merika estifá, e não tem a lei de merika estifá. Vamos ver o que significa isso. Vem postim bemagá. Se o hatat se invalida, não por isso o shlamim se invalidou. O shlamim não absorveu nenhum gosto do hatat, o shlamim continua válido. Se o shlamim encosta em outra carne, essa carne não se invalida. Pergunta: Neive koche kodashim lobao kodashim kalim nibai. Por que a Mishnah disse que se o shlamim não absorveu o gosto do hatat, não tem que fazer merika estifá? É verdade que não tem que fazer merika estifá por causa do hatat? Quando o utensílio absorveu carne do hatat, resíduos, mas esses resíduos não influenciam o gosto do shlamim, o shlamim cancela o hatat. Este bitur berov. A maioria, shlamim, que está sendo cozida agora no utensílio, cancela a minoria hatat, porque o hatat não contribuiu com nenhum gosto ao shlamim. Se cancela. Então não temos que fazer merika estifá por causa do hatat. O hatat não existe mais no utensílio, foi cancelado. Mas temos que fazer merika estifá por causa do shlamim. O shlamim também tem um prazo máximo do consumo da carne, então teremos que fazer merika estifá por causa do shlamim, cacherizar o utensílio. Amar Abai, mai em teunim de que amar? Koche kodashim? Amar kodashim kalim teunim. Fala Abai, não é isso que a Mishnah veio dizer. A Mishnah veio dizer: passou o prazo do consumo do hatat, não temos que fazer merika estifá, porque esses resíduos do hatat se cancelaram por causa do shlamim. A maioria, shlamim, cancela a minoria hatat. Então, hatat não existe mais no utensílio. Mas, se passa o pôr do sol do próximo dia e o shlamim se invalidou, então esses resíduos do shlamim do utensílio são inválidos. Temos que fazer a cacherização, mergulhar em água fervente e depois lavar com água fria. Rav Amar fará uma outra explicação da Mishnah. Aman e Rabi Shimoni. A nossa Mishnah vai como Rabi Shimon, que disse, Damar Kodashim Kalim, em teunim merika estifá. Vimos faz dois dapim a opinião de Rabi Shimon. Rabi Shimon diz que não é necessário fazer merika estifá no caso do utensílio que preparou Kodashim Kalim. Se o utensílio preparou shlamim, digamos, fala Rabi Shimon, é suficiente mergulhar em água fervente, fazer água lá, não temos que lavar com água fria. Então a nossa Mishnah vai como Rabi Shimon disse que se o hatat se cancelou, não contribuiu com nenhum gosto ao shlamim, o hatat se cancela, bitur berov. Não temos que fazer merika estifá nesse utensílio, porque a carne do hatat não existe mais no utensílio, os resíduos do hatat não se cancelaram, não são mais levados em conta. Fala Bishimon, não temos que fazer merika estifá, a lavagem com água fria, por causa do kodashim kalim, então não se faz merika estifá, é suficiente mergulhar o utensílio em água fervente. Fala, Bishlama lerava, ayro dektani, okoche kodashim, Bekodashim Kalim. Dá para entender a Mishnah como Rava. A Mishnah fala dois casos. Preparamos carne do sacrifício primeiro e depois carne laica. Ou preparamos Koche Kodashim e depois Kodashim Kalim. Então, conforme Rava, dá para entender porque a Mishnah menciona o caso de Kodashim Kalim. A Mishnah veio enfatizar a opinião de Rabi Shimon, que disse que não temos a lei de merika estifá no caso de Kodashim Kalim, como a gente acabou de ver. Ela é Abai Tatelem Ali. A pergunta é conforme a Bai, por que a gente já tem que falar dois casos? Sacrifício e carne laica, Koche Kodashim e Kodashim Kalim. Por que temos dois casos? O conceito seria suficiente, claro, com um caso só. Mas que não? Srihi, os dois casos são necessários. Deita na Kodashim Vehulim. Sabe se eu tivesse falado o primeiro caso? Preparamos carne do sacrifício, depois carne laica. Hava mina Hulim de Mavet le Kodashim. De Lav Minai. Poderia cometer o erro de falar, olha, a carne laica não absorveu nenhum gosto do que o sacrifício. Então, temos duas espécies aqui, laico e sacrifício. É min bexenomino. Se um conflito entre as duas espécies, então a maioria cancela a minoria. A maioria laica cancela os resíduos do sacrifício. Então, nesse caso, isso existe. Agora, koche kodashim e kodashim kalim, é malo. Eu poderia pensar errado que se tem primeiro Koche Kodashim preparado nesse utensílio, depois Kodashim Kalim, uma vez que são a mesma espécie, são dois sacrifícios, eu poderia pensar que a maioria do Kodashim Kalim não cancela a minoria, esses resíduos de Koche Kodashim. Emin Beminó. Minoi no batel. Poderá pensar que a maioria, Kodashim Kalim, não cancela a minoria de Kotchi Kodashim, porque não tem nenhum conflito entre as duas, os dois sacrifícios, porque na prática são sacrifícios. Então, por isso a Mishnah fala que sim, Kodashim Kalim cancela Kotchi Kodashim. Deita na Kotchi Kodashim e Kodashim Kalim. Se a Mishnah só tivesse dito o caso dos dois sacrifícios, Kotchi Kodashim e Kodashim Kalim, Hava Amina Kodashim Ubealim e Levitula e Kodashim. Poderá pensar errado. Kodashim Kalim tem o poder de cancelar Kotchi Kodashim, porque Kodashim Kalim é algo importante, algo relevante, é um sacrifício. Então cancela a minoria de resíduos do utensílio de Kotchi Kodashim. Poderá falar, só nesse caso isso existe. Agora, Hulin e Malo, poderá pensar que, errado, que se o sacrifício foi preparado primeiro e depois carne laica, a carne laica não é tão importante, tão relevante quanto um sacrifício, então não cancela os resíduos do sacrifício absorvidos no utensílio. Sim, que eu poderia pensar errado. Trichy fala a Mishnah que sim, cancela, a maioria laica cancela a minoria de sacrifícios, as absorções do utensílio e também Kodashim Kalim cancela a minoria de Kotchi Kodashim absorvido. Continua. Rakik Shenaga Berakik. Vimos na Mishnah o caso que um pedaço de gordura ou de carne de um sacrifício inválido encostou em outra carne válida. Então, o Rabban fala breda sobre isso. Kol Asheriga. Yehola Filo Shelo Bala. O pastor diz, se carne inválida encosta em carne válida, a carne válida se invalida. Pergunta a breda, será que mesmo se a carne válida não absorveu nenhum gosto da carne inválida? Tamud Lomar Bebsará. Falou o pastor que não. Viramos a página. Ativlá Bebsará. Somente se a carne válida absorveu o gosto da carne inválida, a carne válida se invalida. E se proíbe. Yachol nagabe miktzat chaticha yekulo pasul. Será que se um pedaço de carne válida encostou na carne inválida, mas só parte do pedaço válido encostou, será que tudo se proíbe? Tamud marigá, hanugel pasul. Falou pasul que não. Somente a parte que encostou na carne inválida se proíbe. O resto do pedaço válido continua válido. Haketzat chotech et makom shebala. Podemos cortar esse pedaço que encostou e comer o resto. Então fala mais. Abraita bepsara velo begidin velo beatzamot velo bekarnaim velo betlafim. Somente se carne válida encostou em carne inválida ou em gordura inválida, aí essa carne inválida se proíbe, porque essa gordura inválida ou essa carne inválida contribuem com o gosto, transmitem gosto. Já se carne inválida encosta em nervos, ou em ossos, chifres, unhas, de um sacrifício inválido, a carne inválida continua válida, não recebeu nenhum gosto do sacrifício inválido. O nervo, osso, chifre, unha, não transmite nenhum gosto, então continua válido. Ikdash liot kamoh. Disse a Torá, como a Breta explica, Ikdash, que o pedaço que encostou no sacrifício recebe a mesma lei do que o sacrifício. Haketzat, como isso se explica, impsula e tipase. Em Kshirai, teachir kechamur. Se esse primeiro pedaço era inválido e encostou no segundo pedaço, o segundo pedaço se proíbe, se invalidou também. Se os dois pedaços eram válidos, digamos, carne de ratat encostou em carne de shlamim válido. Os dois sacrifícios são válidos. Agora, o shlamim absorveu o gosto do ratat, recebeu as mesmas leis do que o ratat. Somente os kohanim podem comer dentro da azará até o próximo amanhecer. Pergunta. Amai, por que se shlamim encosta em ratat inválido, o shlamim se proíbe? Venit yase, venit chit lot yase. Temos a mitzvah ativa de comer a carne desse shlamim. Agora, o shlamim encostou no ratat e absorveu o gosto. Então temos a proibição de comer o shlamim. Recebeu a mesma lei do que o ratat. Então temos uma mitzvah ativa de comer o shlamim. Temos uma proibição de comer esse shlamim, porque absorveu o gosto do ratat inválido. A regra é, a mitzvah ativa predomina sobre a proibição. A sedo relota se, a mitzvah ativa empurra a proibição. Então, que vem a mitzvah ativa do consumo do shlamim e empurre a proibição do consumo do hatat. E a gente poderia comer esse shlamim, que absorveu o gosto do hatat, por que não? Amarava falava que não. Enase doche etlotase sheba migdash. Com relação à lei do Betamigdash, essa regra não se aplica. No caso de sacrifícios, coisas do Betamigdash, a mitzvah ativa não empurra, não predomina sobre a proibição. Shinemar, como se vê? Vetzim lotish berubo. Sabemos que não podemos quebrar nenhum osso do sacrifício de Pesach. Rebbe Shimon ben Menasseh, ele fala Rebbe Shimon ben Menasseh, echad etzem sheyesh bo moach, vechad etzem shein bo moach. Tanto se o osso tem carne dentro, tem miolo ou não, não podemos quebrar o osso. Então falarava, amai, por que não? Neite ase, velitchit lot ase, que vem a mitzvah ativa do consumo da carne do Pesach. Temos mitzvah ativa de comer a carne dentro do osso. E temos a proibição de quebrar o osso. Então que vem a mitzvah ativa do consumo da carne de dentro do osso, como do resto da carne do Pesach, empurre a proibição da quebra do osso. A gente poderia quebrar o osso para comer a carne de dentro, o miolo. Por que não? Ele falava, Enase doche lotase shel migdash. Se vê que com relação a assuntos do Betamigdash, de sacrifícios, essa regra não se aplica. A mitzvah ativa não predomina sobre a proibição. Ravashi Marfadavar chamou de explicação. Igdash aseu. Quando eu falo Igdash, que esse shlamim, digamos, recebeu o gosto do Hatat, Igdash recebe as mesmas leis do que o Hatat, a Torah fala de forma ativa, Igdash. Então, para dizer que temos a mitzvah ativa de considerar esse shlamim como Hatat inválido. Então, vena se do reit, lota se vea se. E se temos uma mitzvah ativa de comer esse shlamim, mas contra isso temos uma mitzvah ativa de considerar o shlamim como hatat inválido, que proíbe comer, também a proibição de comer esse shlamim que recebeu a lei do hatat inválido, temos a mitzvah ativa contra uma outra mitzvah ativa e também uma proibição. Então, nesse caso, a mitzvah ativa não tem o poder de empurrar outra mitzvah ativa e outra proibição. Então, está proibido de comer esse shlamim que recebeu o gosto do hatat, recebeu as leis do que como o hatat. Mas que har hatat de mekadesh bebilua. Até agora a gente sabe, como esse, o pasuk de antes, que se o hatat encostou em outra carne, essa carne recebe as leis do que o hatat. Mesmas leis. Shakurashim inala. Da onde se vê que essa mesma lei se aplica com relação a qualquer sacrifício? Se o shlamim encosta em carne laica, essa carne laica recebe as leis do que, mesmas leis do que o shlamim. Da onde se sabe? Amar shmer mishum rabeliezer, ele falou, sábio, Zot haTorah, laula, vela mincha, vela hatat, vela hasham, vela miluim, ulezevach hashlamim. Temos o mesmo pasuk que associa todos os sacrifícios que foram mencionados aqui. Então, o pasuk menciona também o hatat e também outros sacrifícios para nos dizer que essa lei se aplica em outros sacrifícios também. Digamos, hashlamim, ou olá, ou o que seja, encostou em carne laica, essa carne laica recebe as leis como o sacrifício. Então, vamos começar a ver o que esse pasuk veio dizer. Lá, olá. O pasuk menciona olá e outros sacrifícios para que a gente aplique uma lei da olá para os outros. Então, que olá? Ma olá teunakli, avkol teunakli. Assim como precisamos de um utensílio, um instrumento para o sacrifício de olá, precisamos também para outros sacrifícios. Pergunta, maikli, qual instrumento? E lema mizrak. Talvez é o utensílio que recebe o sangue do abate da olá. Então, se aprende daqui que outro sacrifício também tem a mesma lei, temos que receber o sangue do abate num utensílio. Pergunta, bechamit sibur namiktivbel. Isso não é algo que a Torá fala exclusivamente no caso da olá. A Torá fala a mesma coisa no caso do shlamim, shamit sibur. Vaikar moshe chatzi adam vayasem baganot. No caso do shlamim, a Torá também fala isso. Então não é algo exclusivo da olá que a gente aplica aos outros, porque a Torá fala a mesma coisa no caso do shlamim. Então tem que ser algo exclusivo da olá que a gente aprende da olá para outros sacrifícios. O que é? Elasakim. O que a gente aprende é o abate da olá com a faca. Precisamos de uma faca para abater o sacrifício de olá. Se a gente pega uma pedra afiada e abate o sacrifício de olá, o abate não vale. Olá gufa minala, da onde se vê que essa é a lei no caso da olá, precisa de faca, diretivo do pasuk, vai shlach Avraham et yado, vai kach tamah acheret. ואתה מולאו, דכתיב היליו לעולה תחת בנו. ופסוק אינפצ'יזה, כי אברהם אבינו פגום הפקה פרעבטאו סקריפיסו ג'ולה. אינם סקריפיקו יצחק, אינטאו, אלי פגום קרנר מסקריפיקו, אינם סקריפיסו ג'ולה. E o pasuk in facisa que ele pegou a maheret, pegou a faca para abater o sacrifício de Olá. Para dizer que essa é a lei. Então, assim como essa é a lei no caso da Olá, e o pasuk menciona outros sacrifícios também junto com a Olá, a mesma lei se aplica em outros sacrifícios. Isso fala que Gemara paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos continuar a estudar esse pasuk. O que a gente aprende de um sacrifício para o outro, com muito mais novidades, mas vamos terminar o capítulo. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olá, amém e amém.